nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Como é habitual, fazemos-lhe companhia aos domingos de manhã, sempre das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária do Minho. A nossa missão é aproximar quem nos ouve da identidade da nossa terra. Partimos à descoberta dos sabores, tradições e lugares que nos distinguem, dando voz às pessoas que fazem desta região um espaço vivo e autêntico. Trazemos para o estúdio as suas histórias, sonhos e desafios para juntos valorizarmos o presente e projetarmos o futuro da nossa comunidade. Hoje o destaque vai para a Festa das Colheitas em Vila Verde, um dos maiores e mais emblemáticos eventos do concelho, que decorre entre os dias 15 e 19 de outubro no Campo da Feira. Serão 5 dias de verdadeira celebração das tradições rurais, da cultura e dos produtos regionais. A Festa das Colheitas é já uma marca identitária do concelho, reunindo expositores, artesãos, produtores locais e muita animação popular. É o espaço onde se encontram sabores genuínos, saberes antigos e onde se valoriza o que de melhor se faz nesta terra. Mas a Festa das Colheitas é também parte integrante da Rota das Colheitas, uma iniciativa que percorre todo o concelho de Vila Verde ao longo de vários meses, com dezenas de eventos ligados à tradição agrícola, à gastronomia e à cultura popular. Da desfolhada à malhada do milho, passando pelas festas do pão, das vindimas e das frutas, esta rota pretende manter vivas as memórias do passado, ao mesmo tempo que aproxima gerações e dinamiza a economia local. Mais do que uma festa, é um encontro de gentes, de histórias e de partilha, onde todos são convidados a participar e a aprender a desfrutar do que Vila Verde tem de mais autêntico.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Festa das Colheitas em Vila Verde.
Com o apoio
Autogev, reparações gerais de automóveis, banco de chapeiro, pintura em estufa, mecânica, serviços rápidos e pneus. Na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado. Autogev, há mais de 30 anos, ao serviço dos nossos clientes, com a melhor garantia e qualidade.
Stone Class, da simplicidade à elegância, em Mire de Tibães.
Expo Animal 2025. A Expo Animal está de volta. Nos dias 4 e 5 de outubro, das 10 às 19, o Fórum Braga será palco dos melhores concursos e exposições. Mais de 1000 cães, 200 gatos e uma grande diversidade de animais exóticos esperam por si. Visite a Expo Animal nos dias 4 e 5 de outubro no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Fórum Braga. Visite a 20ª edição do Festival Internacional de Jardins de Ponta de Lima até 31 de outubro. Já estão abertas as candidaturas para a edição 2026 sob o tema Jardins de Sonho. Apresente a sua proposta até 10 de novembro em festivaldejardins.cm-pontodelima.pt.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
Outubro é sinónimo da Festa das Colheitas em Vila Verde. De 15 a 19 de outubro, o Campo da Feira recebe a 33ª edição da Feira Mostra de Produtos Regionais, com um programa amplo e diversificado que celebra o mundo rural. Ao longo de vários dias, a cultura popular minhota ganha destaque através da tradição agrícola, da música, da gastronomia e do artesanato, entre muitas outras iniciativas que fazem desta festa uma referência na região. Para sabermos tudo sobre esta edição da Festa das Colheitas em Vila Verde, contamos com a participação de Dra. Júlia Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Manuel Araújo, Presidente da Associação de Folclore de Vila Verde, Cláudio Araújo, secretário da Direção da Associação de Folclore, com papel ativo na organização das atividades culturais da Festa das Colheitas, Alberto Malheiro, presidente do Rancho Infantil de Vila Verde e responsável pelo encontro de concertinas, Rita Rodrigues, voluntária da Kitty Calmas, um passeio de bicicleta pensado para toda a família e que vai animar as ruas no próximo dia 19. Muito obrigada pela vossa participação e sejam bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos então a nossa conversa com a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dra. Júlia Fernandes. Ao longo do seu percurso como vereador e atualmente como Presidente da Câmara Municipal, tem criado e organizado vários eventos que são hoje referência no concelho, na região e no país, como as jornadas Sade Miranda, a programação de fevereiro Mês do Romance, com o Namorar Portugal e os Lenços dos Namorados, assim como a Rota das Colheitas. Doutora Júlia Fernandes, bem-vinda ao programa A Nossa Terra. Vila Verde volta a estar em festa e a promover aquilo que de melhor tem, é mais uma festa das colheitas, o que torna este evento tão especial.
Antes de mais, um bom dia a todos e agradeço mais uma vez a oportunidade de promovermos este que é um dos nossos grandes cartazes de visita, que é a Festa das Colheitas de Vila Verde, este ano entre 15 e 19 de outubro, e que é sempre um hino ao mundo rural, que é sempre uma forma de nós trabalharmos a nossa tradição, a nossa cultura, as nossas raízes, é a nossa identidade cultural que está neste certame, desde o artesanato, a agricultura, tudo o que é a nossa gastronomia, é uma forma de nós também nos associarmos a um produto de excelência, a um cartaz de excelência na promoção dos grandes produtos, dos grandes produtores que nós temos no nosso concelho. O que faz desta festa uma festa muito especial? É também uma espécie de, que eu diria sempre, de encontro. É um ponto de encontro de gerações. Já muitos dos nossos vilaverdenses reservam esta altura para vir às festas das colheitas. Há imigrantes e muitos que reservam esta altura para estarem na festa das colheitas, como há tanta e tanta gente de fora do concelho que por estas alturas vem a Vila Verde. É uma forma também de nos encontrarmos, de estarmos uns com os outros, de aproveitarmos aquilo que de melhor temos e que de melhor fazemos na nossa tradição. Portanto, é sempre uma festa que a nós nos diz muito, que nos identifica como povo e que faz de Vila Verde um grande cartaz de visita nestas alturas destes grandes eventos, como é a Festa das Colheitas, que vai para a 33ª edição.
Muito bem. O grande destaque, portanto, acontece de 15 a 19 de outubro com a Festa das Colheitas, mas, na verdade, esta celebração começou ainda no verão com a Rota das Colheitas. Sra. Presidente, quer-nos explicar um bocadinho como é que tudo isto se interliga e, na realidade, a dimensão deste grande evento?
É que realmente nós já começamos no primeiro fim de semana de agosto. Nós fazemos uma rota de colheitas que tem mais de 50 eventos, que decorre ao longo de 4 meses e que decorre praticamente em todas as freguesias do nosso concelho, nas 33 freguesias do nosso concelho. No fundo, vamos acompanhando todo o ciclo das colheitas, desde a festa do melão casca de carvalho, que é onde normalmente damos o pontapé de saída, a nossa malhada tradicional de centeio em Abuim da Nóbrega. Depois passamos por tudo o que são as desfolhadas, as vindimas, as pisadas de uvas, as malhadas de feijão, de termoços, a cogumelo, a castanha. Todo o ciclo das colheitas está aqui retratado nas espadeladas de linho e depois também, como é sempre presente, os arraiais, a nossa gastronomia, a música tradicional, o folclore, que acompanham sempre esta rota. No fundo é uma promoção do mundo rural, é uma promoção da nossa tradição, passando por todo o território concelhio, onde cada um desenvolve uma atividade que está integrada dentro de um cartaz turístico ou cultural, como é a Rota das Colheitas, que depois tem como ponto alto, no fundo é a festa agregadora, o chapéu, é a Festa das Colheitas, que, onde nós, no recinto da feira, na Praça das Comunidades Geminadas, concentramos todas estas atividades, os stands, todos a gastronomia, vinhos, fumeiro, artesanato, máquinas, enfim, toda uma panóplia de setores que, com todo um programa sempre muito ligado à tradição e à cultura, vamos desenvolvendo ao longo de 5 dias este hino ao mundo rural. Portanto, isto é uma programação maior que tem nestes 5 dias, no fundo, o seu ponto alto, que é esta Festa das Colheitas.
Este evento, a Rota das Colheitas, mostra bem a força da união entre o município, as freguesias e as associações, não é assim?
É isto mesmo, as associações, as juntas de freguesia. As juntas de freguesia têm aqui um papel também muito importante. Muitas delas são também as promotoras das iniciativas, mas onde estão também as associações, as instituições, algumas comissões fabriqueiras, comissões de festas, anónimos, voluntários, muita, muita gente que se associa. Estamos a falar de centenas de pessoas que se associam para promover estas atividades. Isso só é possível graças ao envolvimento, ao grande trabalho de rede e de parceria que se estabelece para promover estas mais de 50 iniciativas que decorrem ao longo destes 4 meses, de agosto até finais de novembro. Terminamos sempre com os fins de semana gastronómicos a promover o nosso pica no chão, o pudim a base de priscos, também nos excelentes restaurantes e nas casas de alojamento local, nos nossos hotéis, nas nossas quintas, enfim, numa série de grandes espaços de restauração e de alojamento que também temos no nosso território concelhio, que também se associam a toda esta programação da Rota das Colheitas.
Voltando à Festa das Colheitas, eu perguntava à Sra. Presidente que novidades há para esta edição, o que é que podemos esperar para os dias 15, 16, 17, 18 e 19 de outubro?
A nossa Festa das Colheitas tem já determinados dias que nós vamos, são dias temáticos, o dia do artesanato, o dia da agricultura, o dia da gastronomia, portanto vamos sempre desenvolvendo uma série de atividades ao longo destes dias. Eu se calhar focava-me naqueles que são os pontos altos desta programação, aqueles que fazem com que nós desejamos muito rapidamente que a próxima festa venha para voltarmos a estar neste tipo de iniciativas, como é o caso da Festa do Caldo. A Festa do Caldo é um evento também desenvolvido pela Associação de Folclore, que de resto é uma grande parceira na Festa das Colheitas, mas onde os nossos ranchos e grupos folclóricos se associam e se apresentam cerca de mais de 20 sopas diferentes, que são sempre muito bem confeccionadas entre os pontos altos, no sábado a partir das 19 horas no espaço, e que é sempre um dos pontos altos. Depois, os concursos pecuários das raças avícolas nacionais e também dos concursos pecuários, aqui numa parceria com a Cá Viver e com a Amiba, e é também uma forma de nós promovermos aqui todos os produtores agrícolas e de mostrarmos as raças autóctonas que aqui estão e que estão sediadas. Portanto, é também uma forma de, através dos concursos, chamarmos pessoas e termos esta grande dinâmica concelhia. Também associamos o concurso da marmelada, o concurso da broa, o concurso de artesanato e o concurso de mel, que estão abertos, a inscrições abertas a quem quiser aqui participar. Depois, o festival folclórico, no sábado à noite, que é sempre um ponto alto, a grande noite de cantar ao desafio, na sexta-feira à noite, com a organização do Anjinho, mas onde ele convida muitos cantadores e cantadeiras para também aqui mostrar esta fantástica tradição que é o cantar ao desafio, à desgarrada, na sexta-feira, portanto dia 17, a partir das 21h30. A feira Reviver o Passado, no sábado à tarde, os vários espetáculos musicais, este ano com o Canário e Amigos, com o Chega à Farra, com várias iniciativas, como a Aula Sénior com os nossos séniores ativos, a Academia de Música de Vila Verde, o Carlos Soutelo também no sábado ao fim do dia. Enfim, há todo um conjunto. O palco nunca está parado. Muitos são aqueles que vão passando pelo palco para também contarmos com esta animação, sempre numa vertente muito tradicional. A corrida de cavalos no domingo. Não falta nada. Todos os ingredientes estão num programa que pode ser consultado na página do município e Rota das Colheitas. Não falta nenhum ingrediente, é um programa muito amplo, muito diversificado, vai ao encontro de todos os gostos, para os mais pequeninos, para os mais velhinhos, para as crianças, com os ateliês que são promovidos pelas nossas escolas, os show cookings, mesmo as palestras com a com a ATACA, com a Cá Viver, enfim, todas aqui as nossas instituições estão associadas para se conseguir um programa muito rico, muito diversificado, um programa que vai mesmo ao encontro de todos os gostos e de todas as gerações.
Precisamente a minha próxima questão era que tipo de público é que normalmente costuma marcar presença na Festa das Colheitas e quais são as expectativas para a edição deste ano?
O público é muito diversificado e muito abrangente. As Festas Colheitas são mesmo um encontro intergeracional. Estamos ali desde os mais novos, quer com as visitas das escolas, quer com estes ateliês promovidos pelas nossas escolas, até ao público. A aula sénior é uma lição brutal de energia dos nossos séniores que se juntam também às nossas escolas e fazem ali uma aula fabulosa, dança, e é muito, muito bonito. Mas todos os públicos, nós estamos a falar dos zero aos 100, estamos a falar de todo tipo de público, de todo tipo de interesse, das famílias, de tantas e tantas pessoas que guardam, de facto, esta altura para se encontrar. É mesmo um ponto de encontro e é muito bonito ver como as pessoas se relacionam e como interagem com todas estas iniciativas, onde as concertinas estão sempre presentes, o grande encontro de concertinas, que é promovido pela Associação Etnográfica Rancho Típico Infantil de Vila Verde, que é o sempre um cartaz fantástico no domingo a partir das 14h30 e que encerra também as Festas das Colheitas. Estamos a falar de centenas de concertinas, de tocadores, dos mais pequeninos aos mais velhinhos, mas é aqui que se mostra como a tradição está bem viva e como ela está a ser também passada de geração em geração. Portanto, é para todos os públicos, é para toda a gente.
Naturalmente, para além de tudo isto que a Sra. Presidente aqui enunciou, este é também um grande evento com uma grande importância para a economia local e para a promoção do turismo da região, não é assim?
Sem dúvida, porque nós não só estamos a promover o território, a promover Vila Verde como um destino de excelência, como um destino de tradição, de cultura, mas ao mesmo tempo também a dinamizar toda a nossa economia local, os nossos restaurantes, os nossos espaços de alojamento, os nossos cafés e pastelarias, o comércio de uma maneira geral e os produtores que no certame também conseguem vender os seus produtos, escoar os seus produtos, sejam eles os produtos agrícolas da época, onde não falta amassar a porta da loja, onde não falta o mel, a broa, os vários produtos, a castanha, as nozes, enfim, tanto e tanto produto que são os produtos de qualidade que aqui são produzidos e que é uma forma também de fazer este escoamento, mas também de comprar artesanato local e não só, uma vez que estão aqui expositores de todo o país, mas de podermos comprar produtos de qualidade, levar e ajudar a economia local, porque esse também é um dos grandes objetivos desta Festa das Colheitas. Sempre que fazemos um evento, promovemos o território, atraímos novos visitantes, atraímos turistas e conseguimos que também a economia, por força destas iniciativas, tenha aqui também uma grande promoção.
Senhora Presidente, perante esta densidade de entidades envolvidas nesta mesma iniciativa, eu perguntava com que antecedência é que é preparada uma nova edição da Rota das Colheitas e da Festa das Colheitas, ou seja, como é que é feito todo este trabalho de coordenação entre as diferentes freguesias, associações, produtores, enfim, para que tudo possa ser representado.
É verdade que o mecanismo também já está bem oleado, ou seja, cada uma destes eventos, no fundo, destas iniciativas, nós já sabemos que elas vão decorrer entre início de agosto e final de novembro. Nós fazemos mais ou menos no início de junho, habitualmente, uma grande reunião com todos os parceiros para acertar calendário, ou seja, para perceber em que fim de semana cada uma destas iniciativas vai decorrer. Há umas que preferencialmente já ocorrem em agosto, as Malhadas de Centeio, já são, e o Melão Casca de Carvalho, já são iniciativas que vão decorrendo em agosto, depois as de setembro, como a Espadelada, como as Vindimadas, as Pisadas de Uvas, o Caldo do Pote, já vão decorrendo aqui no mês de setembro. Em outubro já começam a entrar iniciativas ligadas ao ciclo do pão, já vamos tendo outro tipo as desfolhadas e vamos já tendo aqui outro tipo de iniciativas, e depois em novembro já ficam a castanha, os cogumelos, enfim, todo o festival também das papas de sarrabulho vão ficando também para aqui para novembro. Portanto, nós já sabemos, de acordo com cada uma das organizações, mais ou menos qual é o fim de semana desta reunião, uma reunião já preparatória início de junho, para acertar calendário, e cada uma destas entidades já está a trabalhar em cada um destes eventos. Portanto, a nossa, no fundo, é uma organização mais macro, sabendo que em cada uma das freguesias e cada uma das iniciativas tem a sua organização própria. Festa das Colheitas é a mesma coisa, é uma reunião também de parceria, porque a Festa das Colheitas envolve muitos parceiros, também o fazemos mais ou menos por essa altura, juntando todos os parceiros, afinando todos os pormenores, percebendo o que é necessário e qual é o papel de cada um, e depois cada um também de forma autónoma dinamiza, prepara, promove, faz as inscrições em cada uma das iniciativas que constituem este vasto programa.
Muito bem. Senhora Presidente, para finalizar, eu pedia-lhe para deixar uma mensagem a todos os nossos ouvintes para planear e para visitarem naturalmente a Festa das Colheitas deste ano, e também uma palavra para todos aqueles que foram entidades, pessoas a nível individual e colaboraram também com o município nesta grande organização.
Antes de mais, eu deixo o meu agradecimento, o meu profundo agradecimento a todas as juntas de freguesia, associações, instituições e muitos voluntários que vestem verdadeiramente a camisola e que promovem o seu território e que o fazem de uma forma extraordinária, com um empenho e uma dedicação que são inexcedíveis. Só é possível esta atividade, que é uma atividade única no nosso país, só é possível com o envolvimento de todos, com esta sempre entrega incrível de cada uma destas organizações. E também, obviamente, que a Festa das Colheitas só é possível também graças a todo este trabalho de equipa, trabalho de rede, trabalho de parceria que é feita entre o município, as juntas e as instituições e associações que estão no terreno. E isto deve-se, este sucesso das nossas festas, deve-se a este envolvimento, deve-se a este trabalho sempre de equipa. Depois, deixar aqui um convite, eu digo sempre que é muito bom vir todos os dias a Vila Verde, conhecer a nossa tradição, conhecer a nossa história, visitar os nossos monumentos, conhecer as nossas zonas ribeirinhas ímpares, o nosso património material e imaterial, sobretudo, e como eu digo sempre, na riqueza da simpatia, da generosidade das nossas gentes, que recebe sempre de braços abertos, mas especialmente, todos os dias são bons para vir a Vila Verde, mas especialmente nesta altura do ano, de 15 a 19, com este programa rico, diversificado, variado, que vai de encontro a todos os gostos, onde cada um vai com certeza encontrar motivos para se divertir, para conhecer as tradições. Todas as noites temos uma atividade diferente, uma gusta, a desfolhada, a pisada de uvas. Todos os dias temos atrações para conseguir que todos se sintam bem acolhidos e em casa. Portanto, fica o convite de 15 a 19 de estar connosco, estar na nossa grande Festa das Colheitas. Vão com certeza desfrutar daquilo que é a nossa tradição, cultura e esta que é a festa do mundo rural.
Doutora Júlia, muito obrigada pela sua partilha, pela sua participação e por este convite.
Muito obrigada.
Connosco em estúdio está Manuel Araújo, natural de Vila Verde, com 54 anos e residente em Marrancos. É presidente da Associação de Folclore de Vila Verde há cerca de um ano. A associação é responsável por promover atividades culturais da Festa das Colheitas. O seu percurso no folclore começou cedo, entrou para o Rancho Infantil de Vila Verde com apenas 5 anos e desde então tem colaborado ativamente em diversas iniciativas. Agora no Rancho Folclórico de Marrancos, apresenta, canta, toca violão e mantém viva a tradição ao trajar o seu domingueiro. Senhor Manuel, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Vamos começar pela Festa das Colheitas. No dia 15 de outubro a festa abre, penso eu, com o magusto.
Muito certo.
Rusgas, distribuição gratuita de vinho e castanhas. Pode explicar-nos com um detalhe como é que vai ser tudo isto?
Sim, com certeza. Portanto, como disse muito bem, abre as festividades e também as atividades da Associação de Folclore, com a iniciação então do magusto, que estará por início às 21 horas, sensivelmente. O magusto é animado por todo o povo envolvente, não há nenhuma rosga específica. Neste caso, vai haver este ano uma rosga que vai animar, que é convidada pela Associação de Folclore, que vai animar então a atividade. Também temos o auxílio de alguns operadores da Câmara Municipal, de muito grato, e também em colaboração, que temos sempre uma ligação direta com a Câmara nesse sentido, que disponibiliza sempre alguns dos seus operários para nos ajudar, entretanto, na arrecadação das coisas que fazem falta, a bruma, mexer as castanhas, está lá sempre então em atividade, ajudam também a escolher as castanhas depois, mexem, ao fim e ao resto estão sempre integrados como se fosse tão bem deles, uma gosto, também nos ajudam muito nesse sentido. O vinho é distribuído, claro, gratuitamente, assim como as castanhas, por todo o povo que esteja rodeado, que esteja interessado, ou que queira também provar o vinho, o primeiro vinho novo. Penso eu que será o primeiro vinho novo este ano, uma vez que até que a festa das colheitas adiantam 15 dias no seu percurso, que seria a atividade normalmente nesta semana. E que bom que está o tempo para isso. Que bom que estava o tempo para isso. E assim será decorrido.
Muito bem. No dia seguinte, se não estou em engano, dia 16, decorre a desfolhada com carros de bois, desfiles e a participação de grupos como o Rancho das Lavradeiras de Abuim da Nóbrega. Como é que se organiza esta atividade? O que é que nos pode contar mais sobre a mesma?
Esta desfolhada já é, pode-se considerar já típica, já é uma coisa feita nos mais anos desde quase a sua iniciação. Desde que eu tenho memória, será sempre, não sei quem a fazia anteriormente, mas desde que eu me lembro, foi levada sempre a efeito pelo rancho típico das Lavradeiras da Abuim da Nóbrega, onde são então, começam a desfilar na rua, vou dizer assim, porque para não estar muito bem, não estou muito situado bem na rua, bem ali a partir das Finanças, que liga naquela rua das Finanças, que assim toda a gente conhece, é muito mais fácil isso,
sem
toda
dúvida.
A gente conhece. Arranquei então desde lá acima com dois carros de bois, preenchidos com a palha, com ainda com as espigas, não é? É trazida como se fosse numa representação o mais original possível, com os carros de bois a fazerem então a tal chiada, fazem a tal chiada anunciando, também alertando, quase como fosse um alertar de uma campainha para que o povo se reúna e chegue perto. Trazida também com as pessoas, com as mulheres do mesmo grupo que está responsável pela organização da desfolhada, com os cestinhos chamado balaios à cabeça, com a merenda típica também. Chegam ao local, entram, fazem, começam a virar então o carro com as espigas, como se faz no tradicional, como se fazia outrora, pronto, nas desfolhadas realmente originais dos labradores, claro, na casa dos labradores, para quem participou, eu tive essa sorte de participar, de ver, porque morava perto de quem fazia essas atividades. É convidado ao povo, para quem quiser entrar e participar na desfolhada. Bom-se quando eles, esta já é organizada, já é a música, o entretenimento, já é feito pelo grupo da Rosga, típica então do Rancho da Abuim da Nóbrega. Os cantares também, quem quiser participar, participa. É sempre com participação integrada ao povo, porque senão não tinha graça nenhuma também,
claro.
Não é? E depois é feita a copa ou a meda, e terminei com quando tiver a meda composta e acabada, eles então acabam por finalizada.
Muito bem. E no dia 17, penso eu que temos a tradicional pisada, com cânticos típicos, animação e a merenda tradicional. Pode-nos acrescentar mais detalhes de como é que vai ser esta atividade?
Esta atividade, não diferenciando muito da outra, apenas na matéria-prima, a outra com milho, esta com uvas, e fazendo assim um parênteses muito difícil deste, tanto de uma parte como do outro, mas mais no vinho, porque o retardar da atividade obriga um bocadinho, entre aspas, e obriga mesmo, não é? A recolha e a guardar as uvas em arcas para que tenhamos uvas na altura.
Claro.
Porque já é quase ali no pêmbaro, se formos a ver, não é?
Claro.
É assim um bocadinho em cima. Portanto, é mais ou menos organizada e da mesma forma que a desfolhada. Também vai um carro alegórico com dois, na desfolhada com dois, este com um, que vem então com os cestos, com as dornas carregadas das uvas, tão bem animada por eles, pela Rosga, no seu percurso até ao local, que é lá na praça onde se faz as atividades da feira da festa das colheitas. É trazida da mesma forma, com os carros de bois, neste caso um só, chega ao local, entram, organizam, começam a fazer então a pisada à moda antiga, entram dois elementos, ou quem quiser entrar para dentro, lavam os pés, bem desinfetados,
claro.
Entram para dentro da cuba, pisam o vinho, pisam as uvas, até que se forme o vinho, colhem o vinho na altura, provam o vinho na altura, fazem os cânticos, alegram o povo, servem o vinho, partilham a merenda, E é assim feito.
Muito bem. Sr. Manuel, no dia 18 decorre a Feira Regional das 14 às 17 horas com os grupos folclóricos em trajes antigos. Os produtos são apresentados no chão ou nas carreiras e a feira é sempre muito concorrida. Pode explicar-nos em que consiste esta iniciativa? Qual o objetivo da mesma?
Esta feira... Agora, eu expliquei até na altura, ficava assim um bocado confuso, porque a feira realmente, o intuito dela era para que fosse feita pelos grupos folclóricos, também com o fim de os grupos que se conseguirem apresentar no seu traje de feira, e também para fazer uma angariação um pouco maior, porque isto, para quem anda no folclore, sabe que tudo que vem é muito pouco. Claro. Porque tudo anda à custa de nada, não é?
Claro.
E os trajes que cada um veste são demasiado caros, podemos dizer mesmo assim. Portanto, ela estava, antigamente estava aberta a quem quisesse participar. Não, eu, há 2 anos para cá, então desde que eu tomei posse da direção da Associação de Folclore, ela então terá exclusivamente representada pelos grupos folclóricos. Quem quiser realmente participar na feira, não é?
Uhum.
Outras pessoas que eventualmente participaram os mais anos ou queiram participar têm que se inscrever através dos mesmos grupos folclóricos e têm que ser trajadas ou por eles ou então o responsável será o grupo folclórico em lhe facilitar a veste, neste caso o traje, não é?
Uhum.
A feirinha é feita mesmo à moda antiga, portanto pode ser das duas formas. Se conseguirmos arranjar para facilitar, se calhar às vezes... o pousar da mercadoria, vamos dizer assim, das coisas, assim que para venda, se conseguirmos arranjar uns fardos de palha, fardos mesmo de palha, neste caso de feno, para facilitar se calhar também o descanso das mesmas pessoas que estejam a vender.
Claro.
E para colocar alguns produtos em cima, senão será mesmo posto como era antigamente, com um pano, com os produtos em seus cestinhos, nada em plástico. Fica já o aviso para quem vai ouvir.
Muito
nada
bem.
Em plástico.
Muito bem.
Tudo em panos, tudo em sacos de pano.
Uhum.
Ou em cestas. E que cestas sejam cestas de vime, que não vão para lá com plásticos.
Claro.
Eu já dei a explicação mais ano, porque senão perde a graça.
Claro.
E para mim só tem o valor dessa forma. Tem realmente uma recorrência muito forte, inclusive até pelos próprios vendedores que estão lá com os seus stands a vender produtos, até vêm por curiosidade ver e aquilo quase ninguém leva nada para casa. Que isso, ao fim e ao resto, dá uma gratificação maior para quem realmente vender os seus produtos.
Muito bem. À noite temos o Festival Folclore do Conselho, uma mostra dos usos, costumes e tradições do Conselho que sobem ao palco. Podemos considerar este um dos momentos altos desta festa, reunindo todos os grupos folclóricos com a missão de dignificar e valorizar o Conselho?
Sem dúvida alguma, sim. Anteriormente a isso, não sei se passou, temos tão bem e que realmente pode ser considerado também o ponto alto, ou o primeiro ou o segundo ponto mais alto, que será então a Festa do Cordo.
Correto? Claro, a famosa Festa do Cordo.
A famosa Festa do Cordo. Serão então por 16 ou 17 cordos a apresentar. Vamos falar em cordo, porque é assim que está escrito.
Muito
é assim
bem.
Que em Vila Verde se pronunciava o caldo e a sopa, cordo,
Carlo.
A-U-R.
Uhum.
E assim, está, se não tiver assim também já não tem graça nenhuma. Festa do Cordo, é assim como está escrito. E posso até mencionar os grupos mais ou menos. Por exemplo, temos o cordo das Folhadas, do rancho típico então das Lavradeiras da Buinda Nóbrega. Temos o quadro das Naviças, do rancho folclórico das Lavradeiras de Parada de Gatinho. Temos o quadro do Rabo de Boi, deve ser bom, penso, do grupo folclórico infantil e juvenil Santiago de Atiães. E depois temos para as atividades o quadro das Vindimadas, ou das Vindimas, do grupo típico infantil da Vila de Pico de Regalados. O quadro de Penca, do rancho folclórico da Casa do Povo da Vila de Prado. O quadro das Colheitas da Horta, pela atividade da Associação da Ataca. Também participa, é um membro integrante da Associação de Folclore.
Uhum.
Porque a Associação de Folclore, abrindo aquilo de parênteses, não é só exclusivamente que está assim protocolado, está escrito assim nos regulamentos ou nos estatutos, ela está aberta a qualquer grupo ou associação, não tem que ser propriamente ou especificamente grupo folclore.
Claro.
Qualquer associação pode se inscrever na Associação de Folclore. Temos o quadro das Malhadas, pelo rancho folclore da Santa Eulália de Cabanelas. Temos o quadro de Feijão Miúdo, o grupo folclore de União de Tradições. O quadro da Avó, o rancho folclórico da Associação de Tiães. O quadro de Feijão Verde, rancho folclórico da Associação Etnográfica e Cultural da Vila de Prado. O quadro de Farinha, este muitos anos nas aldeias, para se calhar para tornar uma sopa mais forte, diziam os antigos, para que tivessem mais força. Por quadro folclórico da Prado São Miguel. O quadro de Castanhas, se me permitem, considerado eu, não é por ser lá da minha região, mas realmente com muita fama é mesmo, o Coro de Castanhas, do Rancho Folclórico de Marrancos, o Coro de Lavrador, do Rancho Folclórico de Cervães, o Coro de Nabos, do Rancho Folclórico da Associação Desportiva Criativa de Pedregais, o Coro de Toucinho, do Rancho Folclórico de Valdereu, o Coro de Conduto, o Rancho Folclórico de São Martinho de Moura e o Coro de Zé de Telhado, pelo Grupo Folclor da Senhora da Pena de Carreira São Miguel.
Uhum.
São estes coros que vamos apresentar.
São muitos.
São bastantes.
Não vai faltar, obviamente, aí uma oportunidade de provar imensas iguarias.
Exato. E aproveito também para dizer que neste coro será então, temos lá uma parte onde tiram uma senha, nessa senha levam um kit com um copo, com a tigela e com a malga, e entram, bebem o que quiser, branco ou tinto, verde sempre, vinho verde. E provam o número de sopas que quiserem, enquanto que elas estiverem, enquanto que houverem.
Claro, podem provar sempre.
Podem provar. É assim que vai funcionar os cortes. Tem sempre uma concorrência muito grande. O ano passado, tristemente, aconteceu por causa do tempo, das intempéries que houve, não é? Houve realmente uma grande descarga de água, até que foi, o festival foi alterado. E depois, sim, e depois já às 9 horas, então começaremos então com o festival folclórico. O ponto alto, então, realmente folclórico. Será então o festival folclórico. Portanto, nesse festival folclórico, que terá início, falei às 21, a gente parou a volta às 21h30, mas normalmente para também dar um bocadinho de tempo para que as pessoas se organizem no fim dos cortes, porque muitos dos elementos participativos também estão a exercer funções na distribuição dos cortes. E então, tiramos os grupos participantes, em primeiro lugar atuará o grupo típico infantil da Vila de Pico de Regalados, em seguida o Rancho Folclórico de Santa Eulália de Cabanelas, em terceiro lugar atuará o Rancho Folclórico de Marrancos, em quarto rancho o Grupo Folclórico União de Tradições, em quinto o Rancho Folclórico da Associação Juvenil Desportiva Recreativa e Cultural de Atiães, em seguida o Rancho Folclórico de Valdereu e por último o Rancho Folclórico da Associação Etnográfica e Cultural da Vila de Prado. Serão estes os grupos que participarão então neste festival da Festa das Colheitas, que também aproveito para dizer que a Associação de Folclore partilha e reparte, por assim dizer, os grupos folclóricos entre as atuações do Festival de Santo António e então entre o Festival da Festa das Colheitas. Este ano serão estes os grupos que estarão a participar então neste Festival da Festa das Colheitas.
Muito bem. Sr. Manuel, ao longo do ano a Associação de Folclore de Vila Verde tem promovido várias atividades, como o Dia Internacional de Folclore, que decorreu em Moura, em maio. Pode contar-nos como correu esta atividade e qual foi a recepção do público?
Muito boa, muito boa, e sinceramente bato palmas e aproveito para agradecer também aqui na rádio, através da rádio, ao Rancho Folclórico de Moura, pelo empenho, por tudo correu muito bem. Estava um dia só de muito calor e podemos dizer que o único sinal que houve ali, que bem que ainda se fosse para pior, era, foi num alcatroado, vamos dizer assim, porque estava um bocadinho quente e escaldava assim um bocadinho, mas não havia mais hipótese de fazer, não dava como fazer um estrado, nem ser em pedra ou então em tabuado, como o folclore pede ou solicita. Participaram quase, posso dizer, 80% dos grupos, porque claro, há grupos que têm atividade nesses dias, não é? O grupo anterior que organizou foi o grupo de Prado, da Vila de Prado, que correu extremamente muito bem, então foi num dia tão bem, foi num assombro, foi à beira rio, e no tipo, no, foi um dos grupos que tive ausente derivado a ter uma atividade, uma saída nesse dia. Agora, todos os grupos que não têm realmente atividade nesse dia, eles participam em massa, e a coisa é muito boa. Para além dessa festa propriamente em folclore, temos a parte da manhã, que é cantada uma missa, em honra de todos os... Ora bem, conforme ela é feita nas repartidas ou associações ou grupos folclóricos, porque cada grupo vai fazendo conforme se oferece ou então se propõe a fazer então a atividade. Uma missa cantada então em prol também dos elementos já falecidos dos grupos folclóricos, muito participada também. Todos os grupos, há muito, a grande parte dos grupos participa logo de manhã. Aliás, todos os porta-estandartes ou bandeiras são presentes logo de manhã, não é? À tarde, então, começam há um lanche ali, mas desse lanche do meio-dia, que é um desenrasque feito por cada um, por cada si só, porque a Associação Folclore, neste caso, São Martinho de Moura, eles arranjaram o lanche. No fim da atividade das danças, que são quatro danças, depois pode-se fazer mais, mas fazem-se quatro, que elas são muito longas, porque tem as quadras que são alusivas a cada terra e a cada grupo folclórico que faz parte da Associação de Folclore. Então a Associação oferece então o lanche final para todos os grupos e para quem estiver presente também.
Muito bem. Outro momento marcante foi a participação dos grupos na iniciativa do Guinness World Records durante as festas de Santo António, que reuniu 1.018 pessoas a dançar o vira-minhoto, estabelecendo um novo recorde. Que papel teve a Associação Folclore na organização deste feito e que reação se gerou entre os participantes, o público e a organização?
Eu realmente tive uma conversa com a Presidente Júlia, ela falou-me para sensibilizar, para apelar também à Associação de Folclore e aos grupos para esse evento que iria acontecer, só que era às 14h. Eu fico muito feliz por ter conseguido esse número. Eu não pude estar presente. E também confesso que uma grande parte, ou se calhar uma parte dos elementos em si da Associação de Folclore não pôde estar presente, e já adianto porquê. Aqueles que puderam, que não fizeram atividade, porque logo em seguida, às 4 horas, temos um desfile etnográfico regional, correto? Aquele desfile.
Sim.
Onde são sempre os grupos que participam, não é? E é preciso começar então nos arranjos da parte da manhã, para preparar os carros alegóricos, os efeitos, nas atribuições, fazer os lanches. É uma atividade que demora bastante. Também, claro, com a participação da junta de freguesia de cada associação ou grupo folclórico. Portanto, não tiveram muito, muitos deslocaram-se, fizeram realmente um esforço e tiveram presentes numa das reuniões de folclore que antecedeu então, a festa de Santo António. Eu apelei para que fosse possível. Muitos dizem, se calhar não era bem o momento porque temos tanto trabalho, mas se toda a gente aparecer, o pior é que o povo ouviu. Posso dizer, se calhar metade do povo participante, se calhar até nem participei em grupos folclóricos.
Claro.
O certo é que foi conseguido, foi muito bonito.
Claro.
E eu fiquei muito contente com isso, claro.
Sem dúvida, sem dúvida. Senhor Araújo, ao longo do ano temos visto a mobilização e empenho dos grupos de folclore, refletindo união, dedicação e orgulho nesta tradição. Que papel tem a Associação de Folclore na organização e apoio a toda esta mobilização, a toda esta dinâmica?
A Associação de Folclore está sempre presente, está sempre com o objetivo sempre de enaltecer e melhorar o folclore vilaverdense.
Sim.
Convido-os sempre para que consigam se deslocar para outros concelhos, também para tirarem outras ideias, tanto para o lado do Baixo como para o Alto Minho. A Associação de Folclore dá-lhe sempre eu pelo menos como presidente, e ajudo-os, tento ajudar tudo, eu quero uma igualdade, tento sempre manter uma igualdade total, equilibrada em todos os grupos folclóricos, sem que pôr evidenciar algum em questão. Entretanto, e como lhe digo a eles, e como também já dizia o presidente anterior, e até partilhávamos muito raro, mas da mesma ideia, que era muito mais importante uma boa apresentação do que propriamente uma boa representação ou atuação, porque não adianta muito fazer uma atividade, quando estamos a falar em grupos folclóricos, fazer até umas boas danças, dançar muito bem, tocando bem, quando temos umas bestas que estragam tudo, não é?
Claro.
Preciso ver, folclore temos que respeitar muito,
claro.
Senão já não é, então para isso não existe grupo folclore que iam dançar como dançam no terreiro, nas atividades que fazem
por aí
fora, não é?
Claro.
Aquele grupo que realmente até não se pode, ou dizer que não dança muito bem, mas que tenha uma apresentação, que tenha brilho, que tenha tal chieira, que é o vestir, que é o trajar, que é o saber estar, e o sorrir quando dança, e o cantar também quando dança.
Claro.
É isso que temos sempre a imputir a todos os grupos folclóricos. Vocês, quando estão a dançar, esqueçam as caras sisudas, sorriem para o povo, sorriem para quem estão a dançar, tentem acompanhar o canto. Isto faz a diferença total numa apresentação e numa representação de folclore. A nível da música digo que estou sempre disponível, e se eles me estão a ouvir, eles sabem bem que é, não posso tocar por mais ninguém porque estou totalmente preenchido, mas que aconselho a melhorar substancialmente a nível de cordas ou até de concertina, e a nível de versos, no que precisarem, a Associação de Folclore e a sua direção desloca-se a qualquer ensaio, onde eles, à hora que quiserem, para estar para dar sempre uma melhoria ou um conselho, se realmente eles assim o acharem, não é?
E se assim necessitarem. Senhor Manuel, enquanto presidente da Associação de Folclore de Vila Verde, que balanço faz deste ano de atividades e iniciativas promovidas pela Associação?
O balanço, tenho que dizer que é sempre positivo e acredito que o seja, porque quando eu pedi e sensibilizei as pessoas para que melhorassem no visual, por assim dizer, na apresentação, como falei há pouco, e tem melhorado substancialmente muito, muito a nível do traje. Eles têm tido muito mais gosto, têm apresentado, e se calhar gasto alguns tostões, aproveito para dizer, por naquilo que eu tenho visto nos festivais que tenho presenciado, porque o presidente ou alguém, se o presidente não tiver disponibilidade de estar nas suas atividades quando é solicitado, principalmente nos seus festivais de folclore, e onde a Associação do Folclore também é portadora de uma bandeira, de um porta-estandarte, quando também é participada, aquela é a bandeira de todos os grupos folclóricos, que também normalmente em cada festival folclórico efetuado por cada grupo pertencente, faz questão então de endereçar ou oferecer uma fita alusiva ao seu festival à Associação de Folclore, onde o presidente está sempre presente, e se não tiver o presidente, está sempre presente quando solicitado, preciso, e quando pode também. Quando não puder, ou estar lá o secretário, ou estar outro membro qualquer efetivo da direção, que tenho presenciado, tenho visto realmente a nível de traje, a nível no quanto, a nível na presença, como eles se apresentam, sorriem, como eles têm ouvido, e têm melhorado realmente, substancialmente, essa parte, e fico muito feliz por isso.
Sr. Manuel, olhando para o próximo ano, quais são os objetivos e prioridades que pretende para a Associação de Folclore de Vila Verde? Que projetos ou iniciativas gostaria de ver desenvolvidas?
Essencialmente, gostaria, também aproveito para dizer, que a Associação de Folclore é uma rampa, é um trampolim da Câmara Municipal. Está inteiramente ligado nas atividades com a Câmara, nas atividades de Santo António, nas várias atividades, e então nesta na Festa das Colheitas. Eu gostaria muito que realmente houvesse mais atividades da parte do Conselho, onde se pudesse integrar então todos os grupos, para que eles pudessem atuar com mais tempo. É preciso ver em cada festival, e sabemos que o tempo é mais ou menos determinado, há muito pouco espaço de tempo, onde cada grupo praticamente passa assim muito aligerado, com um máximo de 20 minutos de tempo de apresentação, não dá para muito. Enquanto entra e faz a apresentação e dança três danças, não dá muito para apresentar do seu espólio total que tem, ou parte dele. E então, se houvesse mais atividades durante o verão, que é isso que vou tentar propor, e como este ano também houve, e já falei, penso sobre isso, nas atividades de verão, este ano vou namorar o verão, onde se pudesse integrar em cada fim de semana dois grupos folclóricos, para além de dar atividade aos grupos, dava-lhe se calhar um maior realce, mais tempo de atuação, e também demonstravam mais um pouquinho daquilo que têm. Essa se calhar é a minha principal objetivo neste ano, também sempre, sempre com a ideia de melhorar cada vez mais o trajar e a apresentação e nas suas atuações.
Altura para fazermos um curto intervalo, voltamos dentro de momentos.